8 da noite em Portugal e em Angola, 9 em Moçambique e na África do Sul. São agora 7 da tarde em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau, 6 da tarde em Cabo Verde. Trazemos à antena as notícias desta segunda-feira com António Simões.
Está ultrapassado o impasse nas negociações, com vista à eleição dos órgãos externos do Parlamento de Cabo Verde. A garantia é dada pelo líder parlamentar do PAICV, João Batista Pereira. Acredita que no próximo mês vão ser eleitas as personalidades que faltam para completar a composição dos conselhos da Magistratura Judicial, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e do Tribunal Constitucional.
Está tudo, portanto, conforme. E, portanto, nós estamos a prever que já na primeira sessão de junho iremos fazer a eleição destes e depois, logo a seguir, iniciar o processo que tem a ver com os três órgãos que ficam, não é? A Comissão Nacional de Eleições, a ARC e também a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Está assim ultrapassado o impasse nas negociações com vista à eleição dos órgãos externos ao Parlamento cabo-verdiano. Acaba de ser anunciado na reunião do Comitê Central do MPLA o nome da número 2 e vice-presidente do partido na lista a concorrer às eleições gerais de agosto. Esperança Maria da Costa, que desempenha atualmente a função de secretária de Estado das Pescas, é o nome que poderá ascender ao segundo posto mais alto do Estado e primeira mulher na história de Angola. A partir de quarta-feira começa a funcionar em Luanda o Centro de Processamento de Dados Eleitorais de Angola. O anúncio foi feito hoje pela juíza conselheira do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso, na abertura do seminário de formação de profissionais da comunicação social sobre o processo eleitoral.
Começa a ser preparada a nível do Tribunal Constitucional de Angola toda a máquina para a recessão das candidaturas das forças políticas que vão concorrer às eleições gerais previstas para a segunda quinzena do mês de agosto próximo. Esta semana vai ser inaugurado o Centro de Processamento de Dados Eleitorais, como confirma a juíza conselheira e presidente do Tribunal Constitucional, Laurinda Cardoso.
O Tribunal Constitucional tem agendado para a próxima quarta-feira a cerimónia formal de abertura do Centro de Processamento de Dados, espaço reservado para recepção, verificação e validação dos documentos relativos à preparação de candidaturas às eleições gerais.
No encontro com os órgãos de comunicação social, a magistrada destacou o papel destes na qualidade de agentes eleitorais.
O Tribunal Constitucional pretende, de forma pedagógica, dialogar e municiar os distintos órgãos da comunicação social, aqui representados, de ferramentas necessárias para melhor informar os cidadãos sobre os temas inerentes ao processo de apresentação de candidaturas, tendo sempre presente que os órgãos de comunicação social são, nos termos do disposto da Resolução 7/12, de 23 de março, da Assembleia Nacional, que aprova o Código de Conduta Eleitoral, agentes eleitorais.
E a presidente do Tribunal Constitucional de Angola chamou a atenção dos órgãos para a não publicação de quaisquer sondagens eleitorais que não sejam oficiais.
No exercício da cobertura eleitoral, aos órgãos de comunicação social assistem direitos e deveres. Entre os direitos, o de aceder à fonte de dados eleitorais, e entre os deveres, os de atuar com rigor e profissionalismo e o de abster-se publicar resultados não oficiais.
Laurinda Cardoso, a juíza conselheira e presidente do Tribunal Constitucional de Angola, que prepara as eleições e começa em breve a receber as candidaturas das forças políticas.
O jornalista José Silva dar conta da abertura depois da manhã do Centro de Processamento de Dados Eleitorais de Angola. Quase 2 anos depois do intensificado dos ataques em Cabo Delgado ter levado milhares de pessoas para a parte sul da província, o Observatório do Meio Rural de Moçambique alerta para a condição de pobreza em que continuam a viver grande parte dos deslocados. No novo estudo, efetuado em centros de reassentamento de vários distritos, o Observatório conclui que esta situação está a levar ao retorno antecipado das populações às zonas de origem, onde permanecem vulneráveis, como explica à RDP África o investigador João Feijão.
A realidade é que nos locais de origem, neste momento, falta tudo, sobretudo nos distritos de Mocimba da Praia e de Macomia. Em primeiro lugar, falta segurança, porque continuam a haver ataques, apesar de cada vez haverem menos incidências, a verdade é que continuam a haver ataques. Depois faltam infraestruturas, que foram destruídas, as escolas, os centros de saúde, os edifícios públicos, e faltam os serviços públicos de educação, de saúde, os próprios funcionários públicos ainda não foram para muitos locais e eles próprios também estão com receio de voltar. Então, num cenário em que não há condições para a maioria das populações voltarem e num cenário em que se espera que as pessoas fiquem mais uma temporada mais a sul da província, torna-se fundamental pensar no reassentamento destas pessoas e na reintegração económica destas pessoas, capazes de produzir alimentos e capazes de gerar rendimentos que lhes permitam adquirir aqueles bens alimentares que o PMA não vai conseguir distribuir, porque se estas medidas não forem tomadas, e tudo indica que não haverá condições para tal, o que vai acontecer é um regresso precipitado da população que vai depois cair na boca do lobo, vamos dizer assim, e realimentar o conflito.
O investigador João Feijó, em declarações à RDP África, a organização considera que um regresso antecipado dos deslocados às zonas de origem poderá torná-los vulneráveis e defende a necessidade de reconstrução prévia de infraestruturas e serviços, bem como a atribuição de terras e apoios agrícolas e pesqueiros às populações. Os combustíveis em Moçambique voltam a ficar mais caros a partir de amanhã. A gasolina sobe para 83,30 meticais, 1,22 € por litro. O gás óleo para 78,48 meticais, 1,15 € e o gás doméstico para 85,53 meticais, ou seja, 1,25 € por quilo. O petróleo de eliminação passa a custar 77,48 meticais, ou seja, 1,13 € por litro. Miyakoto é o vencedor do Prémio Literário José Craveirinha 2022, o mais importante galardão nacional atribuído a escritores moçambicanos, foi anunciado esta tarde na Sala Nobre do Conselho Municipal de Maputo.
António Simões, com as notícias desta segunda-feira, foi a síntese das 8 da noite. A informação está em permanência em rtp.pt/rdpafrica.